Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Horas, 2 minutos na Bahia, 6:02. Bom dia, bom dia, bom dia. Uma super segunda-feira para todo mundo. A gente começa mais uma edição da Metralhadora da Informação. Aqui a notícia chega primeiro, num oferecimento todo especial: Gustavo Vidro Elétrico, Planeta Doce, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Vamos juntinhos até às 8 com muita informação, prestação de serviço e a sua participação com a gente. 739-8829-1029, linha aberta para você ligar e participar. Vamos ouvir o bom dia dele, repórter policial mais premiado da Bahia, chega chegando nesse início de semana, hein?
Marinho Santos! Chegando, chegando até as 8, tem Tropa de Elite, você vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e um bom dia para todo mundo, uma boa semana e você chega para perto do rádio porque o programa está recheado de informações, algumas informações tristes e outras informações boas. É isso, cara?
É verdade, né, senhor repórter? Tivemos aí uma sexta-feira depois do Tropa movimentada. A gente vai estar trazendo aí mais detalhes. 2 feminicídios registrados na cidade de Ilhéus. Hoje a gente conversa também com o provedor da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, o Oswaldo Jorge, numa entrevista que promete, porque ele será sabatinado. Eu acho que a sociedade ilhéense vive essa expectativa, seu repórter, porque é um novo momento que a Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus vive. É, depois de tantos problemas, por exemplo, você sabia que a Prefeitura de Ilhéus, na gestão de Valderico Júnior, já repassou quase 8 milhões de reais para a Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, seu repórter?
Não, não sabia.
Pois é, são informações que o Tropa de Elite tem, que a gente vai estar aqui com o Oswaldo Jorge, numa oportunidade de prestar contas. Eu acho que essa nova gestão aí, depois...
O Afrânio assumiu,
foi
eleito e
renunciou. E o Oswaldo segurando aí essa problemática que é estar à frente da Santa Casa de Misericórdia de Deus. Mas nessa entrevista hoje que promete. Nossa equipe também já está escalada. Tem Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José, Rino Bola Dentro, Edenildo Braga, trazendo o resumão desse final de semana aí. Flamengo perdeu, Vitória perdeu, né? Agora o Vasco também, né, seu repórter? Tá subindo disparado.
3-0 no Braga.
Subindo.
3-0, Vascão da Gama.
Seu Dico tá feliz da vida, o Araújo Pintura lá do CSU também feliz da vida.
Feliz também eu estou com a vitória da seleção de Uruçuca frente a Buararema. Técnico Buba.
Tá de bem com a vida, viu? Prefeita Magnólia com um sorriso estampado, né? Moacir Leite nem se fala, né, seu repórter? Bom, são 6 horas agora, 5 minutinhos na Bahia, 6:05. Vamos saber como é que vai ficar o tempo, né? Depois daquela friagem. A semana foi de inverno, viu? TBT do inverno na semana passada. Vamos saber como é que vai ficar essa manhã de segunda-feira. Confere com a gente. De acordo com a agência Clima Tempo, termômetros marcando 24 graus aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna, Estúdios Gabriela FM. A temperatura pode variar até os 28 graus hoje, hein? Temos aí 30% de probabilidade de chuva. Vamos torcer para ventar e o vento levar as nuvens, viu? Nesse exato momento aí, parcialmente ensolarado, o Astro Rei já deu o ar da graça. Vamos torcer para uma semana aí, né, seu repórter? Com tempo bom, chega de chuva, a gente fica preocupado aí com a questão também das estradas, né? Porque depois dessa onda de chuva aí, precisa dar uma recuperada. Missão aí para o José Vitor, nosso secretário do interior. A comunidade, né? As comunidades pedem socorro. Vamos às manchetes que serão destaques na metralhadora da informação de hoje, segunda-feira, 27 de outubro de 2025, véspera do Dia do Servidor Público. Seu repórter, vamos às manchetes do programa.
Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva contra autor de homicídio no município de Una.
É, olha, frente parlamentar em defesa do Porto Sul cobra retomada do projeto ao governador Jerônimo Rodrigues.
Feminicídio no bairro da Conquista. Alessandro Matheus Souza de Oliveira matou a golpes de faca Bárbara Reis Santos Lima, de 33 anos. Usou uma faca de cortar e fatiar carnes, lâmina 12 centímetros.
Ações preventivas evitam ocorrências graves durante as chuvas em Ilhéus.
E tentativa de feminicídio no bairro Nossa Senhora da Vitória. E Sandra foi agredida a golpes de faca, sem chance de defesa. Autor, agressor, tomou rumo ignorado.
Olha, transformador estourou, destruiu parede do Ilhéus Hotel, seu repórter. Ação da prefeitura no dia de ontem já limpou toda a área e a gente traz todos os detalhes aqui do Tropa de Elite. Tem uma notícia boa também, abertas as inscrições para a nova turma do mestrado profissional em enfermagem da Universidade Estadual de Santa Cruz.
Ajudante de pedreiro. Lucas Souza Rodrigues, de 24 anos, inconformado com o fim do casamento, danificou o apartamento da ex-sogra e ameaçou matar a ex-companheira.
Essas e outras a partir de agora, aqui da metralhadora da informação, número 1 das manhãs em toda a região. Bom dia pra todo mundo, hein?
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa para você tá ligado, tá no Tropa, são 6:09, 6:09. Olha, a Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva contra autor de um homicídio. Esse homicídio ocorreu no município de Una. A Delegacia Territorial de Una cumpriu esse mandado de prisão preventiva contra Sidney de Jesus Santos. Ele tem 46 anos, autor de um homicídio ocorrido no dia 27 de julho de 2025, na zona rural do município de Una. Segundo as investigações, o autor Sidney, ele efetuou um disparo de arma de fogo na nuca da vítima, Derovaldo Cardoso Silva, por motivo fútil. E em seguida ele fugiu da cena do crime após a representação da Polícia Civil. Pela decretação da prisão preventiva, o juízo da Vara de Jurisdição Plena de Una acatou o pedido, reconhecendo a gravidade dos fatos e o risco concreto de fuga, expedindo mandado de prisão. E aí, desde então, a equipe de investigadores da Delegacia Territorial de Una realizou diversas diligências de campo, reconstruindo os possíveis caminhos de fuga do foragido até localizá-lo escondido em uma área rural do município de Una. A operação contou com planejamento tático e monitoramento contínuo, culminando aí na prisão sem intercorrências. Após o cumprimento do mandado de prisão, Sidney de Jesus Santos, ele foi conduzido de Una ao plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando do delegado André Aragão, aqui no centro da cidade de Ilhéus, onde foram adotadas as medidas cabíveis com a comunicação imediata ao juízo criminal de Una. Daqui a pouco eu volto falando sobre o feminicídio do bairro da Conquista, onde Alexandro Matheus Souza de Oliveira, ele matou a golpes de faca Bárbara Reis Santos Lima, de 33 anos, usou faca de cortar e fatiar carnes, lâmina 12 centímetros. E vou falar também...
Nesse caso aí foi premeditado, né? Já que ele foi, comprou a faca. Que situação, né, rapaz? Camarada que aparentemente era tranquilo.
Tranquilo,
né? Quem conheceu aí o Matheus na liberdade. Agora o Matheus, na mesma sexta-feira, já fez corpo e delito no Departamento de Polícia Técnica e já deve estar aí, né? Tanto ou no presídio Ariston Cardoso ou no presídio lá em Itabuna.
É verdade.
Já que não fica mais custodiado na sétima, não é isso?
O Scarpe, eu fico muito triste hoje de anunciar o falecimento de uma pessoa, de um amigo, o Marcos Alexandre dos Santos Silva, o Chico Capoteiro. Ele morreu aos 50 anos. O Chico Capoteiro morava na Avenida Belmonte, bairro Conquista. Segundo informações, ele deixa uma filha, né? Chico deitou ainda pela manhã, ontem, e sorridente, mas infelizmente passou mal, não acordou mais. A equipe do SAMU foi até a residência na Avenida Belmonte, constatou o óbito. O corpo de Chico Capoteiro, meu amigo, que Deus o tenha, um bom lugar, e velado no SAF, será sepultado hoje por volta das 15h30, 3h30 da tarde, cemitério do Basílio. Ele deixa 3 filhos e um neto. Então tá aí, Chico Capoteiro, figura maravilhosa, um homem direito, honesto, né, Scarpe? E que nos deixou, trabalhador, guerreiro
e amigos.
Chico Capoteiro, que Deus o tenha, repito, em um bom lugar, meu irmão.
Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar do grande jubileu. Ontem foi um verdadeiro carnaval, o Dia Mundial da Juventude, seu repórter. O Jubileu da Juventude 2025, celebrado em todo o Brasil. Teve uma edição diocesana realizada ontem aqui em Ilhéus, reunindo centenas de jovens católicos no Centro de Convenções Luiz Eduardo Magalhães. A gente conta tudo já já aqui no Tropa de Elite. Vou trazer essa informação porque foi susto, imagina só, viu? Susto ali, o transformador explodiu. Fica inclusive o alerta, né, para a prevenção. Então, logo após o incidente que aconteceu ali nos fundos do Ilhéus Hotel, prédio histórico do Misael Tavares, né, construído, foi o primeiro prédio com elevador do interior da Bahia, e um destaque do Norte e Nordeste brasileiro, seu repórter. Aí a prefeitura, logo após esse incidente, fez o isolamento da área e a liberação ocorreu na manhã de ontem, após a retirada dos entulhos. A prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria de Serviços Urbanos, uma ação rápida para remover os escombros na área que desabou do Ilhéus Hotel, ali na Eustáquio Bastos, no centro da cidade. Logo após o incidente, equipes da autarquia de trânsito fizeram isolamento da área e aí na manhã de ontem a secretaria chegou, se deslocando até o local para executar a limpeza e garantir condições para a liberação da via. O trabalho inclui o recolhimento de entulhos e resíduos, além da varrição do trecho, restabelecendo as condições de segurança para os transeúntes. A ação demonstra o empenho da gestão municipal em assegurar a manutenção da ordem da limpeza dos espaços públicos, proporcionando aí uma cidade segura e bem cuidada. Eu já quero aproveitar esse gancho, pedir atenção do secretário Gabriel Cerqueira, um buraco que se abriu na Avenida Lomanto Júnior, ali em frente ao LAP, no laboratório. É a entrada que você sai já no posto de saúde lá do bairro do Pontal. Então tá lá sinalizado com, né, pedaços de madeira, mas eu estou confiante de que a Secretaria de Infraestrutura, na manhã de hoje, já vai entrar em ação para resolver aquele problema. Uma cratera, senhor repórter. O asfalto cedeu e o buraco está lá exposto. oferecendo risco. Graças a Deus está sinalizado. A gente aproveita para chamar a atenção aí, né, dos motoristas nesse início de manhã de segunda-feira. Primeiro giro chegando. Vamos trazer ele, o locutor vereador Matheus Santos, no primeiro giro regional do Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação, hoje segunda-feira, dia 27 de outubro. Eu venho chegando com informações aqui para nossa região e também para nossa Uruçuca. Olha só, em alertas aos servidores municipais, a Prefeitura de Itacaré informa que golpistas estão se passando por agentes da Caixa Econômica Federal pedindo dados pessoais e senhas. A Caixa não realiza esse tipo de contato. Em caso de dúvida, procure o setor de RH ou ligue para o número oficial 0800 104 0104. Não compartilhe suas informações. Cuidado com os golpes. Tem muitos golpistas por aí, então você precisa ter muita atenção. O IFE Baiano Campus Uruçuca marcou presença no encontro de servidores do IFE Baiano 2025, realizado neste mês de outubro em Remanso, Bahia. A nossa equipe brilhou e voltou para casa com medalhas no ciclismo, xadrez, natação, futsal e atletismo, celebrando o espírito esportivo, a amizade e o orgulho de fazer parte dessa instituição incrível. Parabéns a todos os participantes pela energia, dedicação e pelas conquistas. Lembrando, Robertinho Scarpito e Marinho Santos, que amanhã acontece sessão na Câmara de Vereadores de Uruçuca, né? E amanhã segue o feriado aqui em Uruçuca também, antecipou para o dia do comerciário, né? O feriado, que seria dia 30 do comerciário, veio para amanhã, terça-feira, feriado, no comércio de Uruçuca. Lembrando que isso não vale para o setor de mercado. Então, portanto, amanhã é feriado. E o feriado do servidor público, que seria hoje também no município de Uruçuca, ou melhor, amanhã, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, é na sexta-feira. Isso do servidor público, para ficar bem claro, tá bom? Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Valeu, Matheus Santos. Obrigado pela sua participação. Amanhã tem festa do servidor aqui em Ilhéus, né? Os associados do SINZEP vão poder desfrutar de uma festa muito bacana lá no Centro de Convenções Luiz Eduardo Magalhães. De acordo com o presidente do SINZEP, nosso querido Joca, atrações confirmadas aí: banda Via de Acesso, Nayan Dimes, Batuque Bom, Nego Lu, Simone Lessa, Teudo Rocha, Filho do Vaqueiro. Pulseiras aí, né, foram distribuídas para os associados na sede do SINZEP. Então, a festa amanhã, a partir das 15 horas, no Centro de Convenções, vai ter sorteios de brindes, muita animação. E é claro, né? A festa do servidor, do associado do SINZEP, que tem o apoio da Prefeitura de Ilhéus, do prefeito Valderico Júnior, do governo da Bahia, e a realização é do Sindicato dos Servidores Públicos de Ilhéus. Estaremos lá mais um ano, né, para a gente fazer essa animação legal, sorteando muitos prêmios aí para os associados. Então amanhã o servidor público em Ilhéus, seu repórter, vai comemorar no Servidor Fest 2025. Chegando 6h19 na Bahia, agora 6h19. Qual a notícia que você traz pra gente nesse momento aqui do Tropa de Elite? Porque daqui a pouquinho tem entrevista.
Entrevista com Oswaldo Jorge, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, ao vivo aqui no Tropa de Elite. Olha, mais uma mulher vítima de feminicídio em Ilhéus. O mais recente caso aconteceu na primeira Travessa Fabiana, no bairro Nossa Senhora da Vitória, tendo como vítima uma mulher apenas identificada como sendo Sandra. O crime aconteceu por volta das 13 horas e 15 minutos. Sandra recebeu múltiplas facadas, sem qualquer chance de defesa. Os vizinhos deram o suporte necessário com o auxílio de uma guarnição da Companhia 69, que tem o comando do Major Soeiro, enquanto era aguardada a chegada dos socorristas do SAMU 192. Conforme relatos, segundo os vizinhos, a vítima, Sandra, ela pediu que o homem deixasse a sua residência e o mesmo não aceitou, e em posse de uma faca tipo peixeira, atacou Sandra em várias partes do corpo. Após o crime, o autor correu tomando rumo ignorado. É covarde, né? Porque o cara apronta uma dessa aí com a mulher e depois corre e sai, né? É porque não fica esperando a polícia chegar. Aí não espera. Eu não sei porquê, viu, Scarpe? Tá acontecendo tantos e tantos feminicídios, tentativa de feminicídios.
De acordo aqui com na dados, cidade de Ilhéus, né? No Brasil, a cada dia, as 6 mulheres são vítimas de feminicídios, seu repórter. São dados alarmantes. Brasil, Ilhéus tem esse alto índice. A gente tem monitorado isso. Na sexta-feira foram duas mulheres, dois casos de feminicídio. A gente viu agora, esse final de semana, um camarada lá no Sol e Mar invadiu o apartamento, ameaçando. E as mulheres têm cobrado resposta para isso. Falar nisso, a Câmara Municipal de Ilhéus emitiu uma nota, porque o Matheus, ele era assessor, né, parlamentar da Câmara de Ilhéus, foi exonerado na sexta-feira, numa ação rápida aí da mesa diretora, do gabinete ao qual o Matheus era, né, servidor, seu repórter, e a Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres também emitiu essa nota, está lá disponível no Instagram da Câmara de Ilhéus, porque é inaceitável.
Ele foi exonerado do cargo.
Na sexta-feira mesmo, ele foi exonerado do cargo, a Câmara rapidamente emitiu essa nota.
Ele já teria sido
o
assessor...
Presidente César Porto, né, até... e toda a mesa diretora, ele já foi...
Assessor do radialista Gil Gomes, quando foi vereador... E estava assessor do vereador Paulo Carqueja.
Que não tem nada a ver com a situação.
Já emitiu nota, já exonerou o Matheus.
Isso, né? E aí as pessoas acabam querendo misturar uma coisa com a outra, mas não dá para misturar de jeito nenhum. Bom, vamos falar do jubileu. Vamos falar do jubileu. O momento ontem parecia um carnaval, né? A juventude. O jubileu da juventude 2025 começou logo cedo, com concentração na Catedral de São Sebastião, aqui em Ilhéus, reunindo jovens de várias paróquias da diocese. Com muita animação, o grupo seguiu em caminhada de fé e alegria até o Centro de Convenções, onde continuaram as celebrações e apresentações. O clima foi de comunhão e festa, e até o bispo, né, o Dom Giovanni Tripa, italiano, dá o buongiorno pro Dom Giovanni, né? Participou, caiu no clima, seu repórter. A nossa vice-prefeita Vanessa Gedeon, presente no evento, representando todo o poder executivo, né? Deu o ar da graça e, sem dúvida alguma, Ilhéus de braços abertos, celebrando esse domingão do Dia Mundial da Juventude, o jubileu aqui em Ilhéus. Foi o palco, um verdadeiro carnaval, saindo da Avenida Soares Lopes, seguindo, né, da Catedral até o Centro de Convenções. O tema Juventude Peregrina da Esperança. O evento teve momentos de fé, louvor e comunhão, além das apresentações e shows de animação da banda Luz Maior. Após as atividades no Centro de Convenções, os jovens seguiram em caminhada na Avenida Soares Lopes, acompanhados por trio elétrico, em um verdadeiro clima de alegria e espiritualidade. O Domingo de Fé, Juventude e Esperança na cidade de Ilhéus. Parabéns aí a toda a comissão organizadora. São 6 horas agora, 24 minutinhos na Bahia, 6h24, tem mais um giro chegando. Você lembra da entrevista de sexta-feira, onde tanto o Gurita quanto, né, o Herder Mendonça, ele que é especialista, inclusive uma entrevista bastante elogiada aqui no nosso programa, e o Gurita disse, olha, a frente estará presente amanhã no evento da MURC. E deu certo, seu repórter, já a gente conta tudo. A Frente Parlamentar em Defesa do Porto Sul cobrando a retomada do projeto ao governador Jerônimo Rodrigues. O Rui Costa, que é ministro da Casa Civil, também esteve presente. O Ângelo Coronel, também presente. Eu não vi matéria, foi do Galego. Eu acho que o Galego não veio não, viu, seu repórter? O galego não apareceu, não. Pelo menos em matérias aqui ainda não vi. Vamos trazer o Vini Santana. Tem mais um giro chegando.
Copa de Elite. Aqui o povo
antes
fala.
Do Vini Santana, vamos no nosso zap zap dar espaço pro povo. Vamos lá pro Rio do Engenho, seu repórter. Vamos começar lá no Rio do Engenho. É, nosso ouvinte lá do Rio do Engenho tá na linha para falar no Tropa de Elite. Alô, Antônio, qual é a bronca, Antônio? Bom dia, senhor Antônio.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Aqui é o Antônio, aqui do Rio do Engenho.
O que é que tá acontecendo aí no Rio do Engenho? O que é que tá acontecendo?
É, não tem uma lei federal para os idosos, a partir de 60 anos, andar com a identidade quem não tem um passo ainda?
Tem.
O que é que tá acontecendo? Por que as empresas de Léos não acatou essa decisão? Em outros lugares aí a gente chega com a identidade, apresenta o motorista, a gente entra pela porta do fundo. Aqui em Ilhéus, as empresas daqui estão tirando as cadeiras, tudo indo da frente dos ônibus, botando a catraca na frente. E os vereadores não tomam parte disso aí, nem o prefeito.
Vamos
nos
cobrar,
ajuda,
não.
Aí, explica para nós aí, para todos os idosos que têm esse direito a partir de 60 anos. As empresas aqui de Léo dizem que a partir de quem não tem o passe,
tem uma lei
a
municipal.
Idade tem que pagar onde, porque não pode entrar nem pelo fundo, nem
tem nem até pela, uma lei do vereador, o ex-vereador Luiz Carlos Escuta, nessa questão aí, viu? Vamos buscar mais informações, viu, senhor Antônio? Para passar aqui para os nossos ouvintes do Tropa de Elite. Marcos Teles, lá do Nelson Costa. Bom dia, bom dia. Linha aberta pro povo.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Todos os ouvintes do Tropa de Elite. Marcos Teles passando aí nessa segunda-feira, início de semana, para desejar essa semana de paz e bênçãos para todos nós, não é isso? E o alô hoje vai para Ari. Ari, aqui na rua Vasco da Gama, no Nelson Costa. Ari, que é ouvinte aí de carteirinha do Tropa de Elite.
Valeu, Ari!
E assim que chega às 6 horas, o radinho já tá ligado para acompanhar essa dupla aí, que é só sucesso.
Valeu, Marcos Teles.
Força, meu irmão. Força aí no programa e paz para todos nós.
Um abraço. Para você. Obrigado, povo.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Marinho. Queria saber sobre o prefeito aí, nosso prefeito aí, para fazer a rodovia Santa Rita, Sambaituba, porque o ônibus até Sambaituba, o carro faz a pista lá, a Rostânia. E cá não faz. E Ribeira das Pedras, Urucutuca, mora a gente. A estrada lá é péssima.
O povo tá sofrendo aí, né? Ribeira das Pedras, Urucutuca. O ônibus só vai até Sambaituba, né, seu repórter? Aí tem outra linha. Esse corredor aí. Mas aí a turma, eu fico também até meio, né? E a turma precisa aprender, né, seu repórter? Escolher os representantes para poder cobrar. Se não tiver voz para poder cobrar, aí fica difícil. A gente vai continuar cobrando aqui. Mas, né, vamos aguardar. Imagina só, o corredor. Manda, inclusive, mandar um abraço pro meu amigo Aurélio, que é uma grande voz, né? Aurélio Ribeiro das Pedras, ouvinte desse programa. Aurélio teve uma votação expressiva, seu repórter, representante nato do interior, mas não teve a oportunidade de ser eleito vereador. Inclusive, continua trabalhando pela comunidade. Olha aí uma pauta, viu, Aurélio? Você que é rodoviário, vamos ver se a gente consegue resolver isso aí. Aqui a gente vai encaminhar para a Sutran, vamos encaminhar para o nosso prefeito Valderico Júnior, para ver o que pode ser feito. Mas vocês precisam saber escolher melhor os seus representantes. Tá certo? Fica o recado dado aqui no Tropa.
Olha, Scarpe, o Carlinho Juruna, ex-TV Bandeirantes aposentado, tá mandando um abração na Lagoa Encantada, Fazenda Bela Vista, dona Irenildes, o tio José e Ana Lécia, e na Colônia de Una, seu Zaqueu Trindade, e um abração para a enfermeira Patrícia dos Anjos, e lá do Hospital de Ilhéus, Scarpita.
Um abraço, Patrícia.
É o Juruna.
Todos aí do Hospital de Ilhéus ouvindo a gente, nosso querido Chiquinho, né? Tem a irmã do Renatinho Bad Boy. Mandar um abraço à dona Titina também, que está acordada com a gente, acompanhando. Dona Arlinda, na linha 1 do Tropa, eu gosto desse bom dia, viu, dona Arlinda? Bom dia!
Bom dia, bom dia!
Bom dia!
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escafita. Segundou!
Segundou e o Galo já cantou aí, hein?
Bom começo de semana pra vocês aí.
Obrigado, dona Arlinda! Cadê o Érico Matos, rapaz? Não deu pro Bahia, né, Érico Matos? Bom dia, bom dia!
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Mário Santos, Érico Matos falando. Uma semana abençoada pra gente, meu irmão. Pra nosso irmão também, Marcos, que nesse momento está ouvindo a Gabriela também, que ele é fã de carteirinha de vocês dois, assim, né? E que seja uma semana abençoada. É, Marinho, nossos times perderam, né? Posso nem agitar você, eu também tomei dois.
Pode não.
Vamos que vamos,
viu, Érico Matos? Vamos que vamos. Aí, tá tudo de boa. Hoje ele não perdoou, não, viu? Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. A utilidade pública aqui, vê, gente. Nosso amigo Val do celular, ele é morador do Teotônio Vilela, tá pedindo ajuda aqui ao nosso programa. Ele perdeu o óculos dele, seu repórter, saindo do Banco Mercantil, indo em direção à Prainha do Cristo. E aí tá pedindo, por gentileza, quem encontrou esse óculos aí, gente, vamos entrar em ação na Gabriela. Liga pra Gabi, liga aqui pro Tropa de Elite, manda mensagem, tá certo? Pra gente poder fazer essa devolução do óculos aí pro nosso amigo Valdo Celular, ele que é morador do Teotônio Vilela. É prestação de serviço, utilidade pública e o espaço sempre aberto pro povo.
Olha, Léo Centroaço, feliz da vida, Vasco ganhou... O Léo tá, ó, com um sorriso estampado no rosto. Mandando um abraço também para o Cláudio Bike, tá lá no Distrito do Coto, antenado no Tropa de Elite. E o Tenente Coronel Câmara Scarpe, muito obrigado.
Ouvintes assíduos do Tropa. Olha a notícia aqui antes do Vini Santana, Frente Parlamentar em Defesa do Porto Sul, cobrando a retomada do projeto. Durante evento em Itacaré, os vereadores entregaram ao governador Jerônimo um documento oficial cobrando a retomada do Porto Sul e destacando os benefícios do empreendimento para toda a Bahia. Esse evento foi promovido pela AMURC, a comitiva formada pelos vereadores Gurita, Rúbia Carvalho, o Adilson José, entre outros parlamentares, entregaram ao governador Jerônimo Rodrigues um documento oficial da Câmara de Ilhéus. O documento apresenta de forma detalhada os benefícios do Porto Sul, destacando o impacto positivo que o projeto trará para toda a região, especialmente nos setores da geração de emprego, renda e infraestrutura. De acordo com os integrantes da Frente Parlamentar, a paralisação das obras tem causado preocupação entre lideranças locais, empresários e trabalhadores, que veem no Porto Sul uma oportunidade concreta de crescimento sustentável. Os vereadores ressaltaram ainda que o empreendimento representa um marco logístico importante para a Bahia, por estar entregando a Ferrovia de Integração Oeste-Leste e a FIOL, né, fortalecendo a ligação entre o interior e o litoral do estado. A entrega do documento simboliza o compromisso da Câmara de Ilhéus em continuar atuando de forma firme e unida pela concretização desse grande projeto que promete transformar a realidade econômica aqui do nosso município de Ilhéus e de todo o sul baiano. Vini Santana, agora sim, chegando com mais um giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Vini Santana.
Muito bom dia, meus amigos Robert Escarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o giro regional nessa manhã de segunda-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, esse é o Instagram. Os ouvintes do programa Tropa de Elite têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Ubaitaba. Porque olha só, a prefeita Gracinha Viana participou do primeiro congresso com foco no municipalismo realizado na cidade de Itacaré, que reuniu gestores de toda a região para discutir temas fundamentais como inovação, gestão pública e desenvolvimento territorial. Durante o evento, Gracinha esteve ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, do ministro da Casa Civil Rui Costa, de prefeitos e autoridades regionais reforçando seu compromisso com o fortalecimento das políticas públicas e a busca por parcerias que promovam avanços concretos para o município de Ubaitaba. A prefeita parabenizou a MURC pela excelente organização e pela iniciativa de criar um espaço voltado à troca de experiências e ao fortalecimento do municipalismo, destacando que encontros como esses são essenciais para o desenvolvimento equilibrado das cidades baianas. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robert Jean Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. E comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas, acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente semana para todos vocês e uma excelente segunda-feira para todos vocês, que é feriado para alguns, para outros não. E eu fico por aqui. Beleza? Um forte abraço e a gente se vê amanhã.
Um abraço pra você. Se quiser. Um abração. Daqui a pouquinho tem mais um giro. Nath Almeida, ainda hoje, Manuel Messias, Paulo José. E já também, depois do intervalo, tem Bola Dentro com Edenildo Braga. Tem destaque da volta, repórter.
Feminicídio no bairro da Conquista, em Ilhéus. Matheus matou a golpes de faca Bárbara Reis Santos Lima, de 33 anos. Usou faca de cortar e fatiar carnes, lâmina 12 centímetros.
Inclusive, durante velório no SAF, amigos, familiares protestaram pedindo justiça por Bárbara.
Bom dia, bom, bom dia, bom dia. Você tá na melhor, Gabriela. Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
A hora certa, tá ligado, tá aqui, tá no Tropa de Elite. São 6h43. 6h43, meus amigos. Última sexta-feira, manhã, final da manhã. Este feminicídio ocorreu no bairro da Conquista, quando o Alessandro Matheus, ele usou uma faca de cortar carne, matou a ex-companheira, bairro da Conquista. Uma faca utilizada de 12 centímetros, a lâmina, foi utilizada por Alessandro Matheus Souza de Oliveira, conhecido por Matheus, e tirou a vida de Bárbara Reis. Bárbara Reis Santos Lima, ela tinha 33 anos, vídeos mostram quando Matheus, autor do crime, indo em direção à casa da vítima, da Mônica, com a mochila nas costas, onde guardou a faca, e ainda de óculos escuros, como forma de despistar as pessoas na via pública. Minutos depois, Matheus aparece em um outro vídeo correndo após ter praticado o crime. Matheus usou a faca de cortar fatias de carnes com a lâmina de 12 centímetros, deixando a vítima praticamente mutilada e com múltiplas perfurações. Deixa um filho de apenas 3 anos, que é fruto do relacionamento. Agora o pai preso e a mãe morta. A situação que fica, né, Scarpita?
Muito, muito, muito.
E nós tivemos, nós conhecemos o Matheus, né? Quando trabalhávamos na Corrimã, Rádio Baiana, na subida do Pontalzinho, Largo Santo Antônio, ele não saía de lá, falava comigo, conversava com o Robertinho Scarpita, um rapaz que demonstrava tranquilidade. Foi uma surpresa para mim e para a Scarpita.
Essas informações provam que foi um crime premeditado.
Premeditou, né? Ele comprou a faca e partiu.
Inclusive, não aceitava o fim do relacionamento. As pessoas precisam entender isso. Relacionamentos chegam ao fim, não duram a vida eterna. Né? Então, chegou o momento que não dava mais para continuar. E ele insistiu e acabou.
Mas o que é que está acontecendo aí, em Lielos, Scarpita? Esse festival de feminicídios.
Muito preocupante isso.
Tentativas de feminicídios.
Porque muito preocupante isso, seu repórter.
As mulheres estão confiantes por conta da lei, a Lei Maria da Penha, e aí estão provocando os homens.
É uma situação, viu, seu repórter, que a gente fica preocupado. As mulheres indefesas calam a voz das mulheres. Essa violência é assustadora. E o nosso município tem um alto índice de feminicídio. Ilhéus, se tem um município na Bahia com um índice altíssimo de feminicídio, chama-se Ilhéus.
Olha, daqui a pouco eu volto com a notícia diferente, Carpita, quando familiares e amigos de Vandilson Almeida da Silva, o Van, 39 anos, realizaram corrente de oração na porta do Hospital Regional Costa do Cacau. Você sabe que ele foi esfaqueado na cabeça, nas mãos, nas costas, no abdômen e também nos braços.
É outro caso que a gente está acompanhando.
Condomínio Morada do Porto, por Michele.
A Michele gravou um vídeo esclarecendo, diz que agiu em legítima defesa. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Teve outro feminicídio lá no Nossa Senhora da Vitória, e você já trouxe mais cedo. Daqui a pouquinho tem entrevista ao Oswaldo Jorge, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, é o nosso convidado de hoje. Tá pintando futebol no Tropa, vamos trazer ele, né? É, Denildo Braga, tá no ar. E Denildo Braga, bom dia você. Chegando com as informações de hoje.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. E começamos com a Série B do Campeonato Brasileiro. Novo Horizontino e Botafogo empataram em 1-1. Já o Remo venceu fora de casa o Cuiabá pelo placar de 3-1. O Atlético perdeu para o América Mineiro por 2-0. Também vitória fora de casa do Curitiba. Placar de 1-0 sobre o Volta Redonda. Quem também perdeu em casa foi o Paysandu, 2-1 para a equipe do Avaí. O Criciúma também perdeu em casa para o Goiás, 2-1. O CRB bateu o Atlético de Goiás, 2-1, empate com Vila Nova e a equipe da Ferroviária, 2-2. Chapecoense, Operário, Atlético do Paraná e Amazonas jogam hoje à noite. Na ponta da tabela da Série B está a equipe do Curitiba, 60 pontos. Em segundo, Remo com 57. Em terceiro, Goiás com 55. Em quarto, Novo Horizontino com 55 pontos até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. Já na Série A, jogos do final de semana: Atlético Mineiro 1, Ceará 0, Vitória 0, Corinthians 1, Fluminense 1, Internacional 0, Sport 1, Mirassol 2, Fortaleza 1, Flamengo 0, São Paulo 2, Bahia 0, Botafogo e Santos 2-2, Grêmio 3, Juventude 1, Bragantino 0, Vasco da Gama 3, empate sem gols para Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras retomou a ponta do Campeonato Brasileiro, agora tem 62 pontos. O Flamengo vem segundo com 61, em terceiro Cruzeiro com 57, em quarto Mirassol com 55, o Bahia é o quinto colocado com 49 pontos ganhos. O Fluminense é o sétimo colocado com 44, o Vasco é o oitavo com 42. Já a equipe do Vitória está na zona de rebaixamento, 17º lugar, 31 pontos, 18º Fortaleza, 27, 19º Juventude, 26, e em 20º lugar, já rebaixado, o Sport, 17 pontos. O Brasileirão segue na sua 31ª rodada no próximo final de semana. No Campeonato Intermunicipal de Futebol, jogos das oitavas de final, a equipe de Quaraci venceu o Pojuca 4-0, Simões Filho 6, Santo Estevão 0, Castro Alves 1, Ipiaú 0, Uruçuca 1, gol de PH, Buaralema 0, Santo Amaro 2, Serra Preta 0, Serrinha 1, Santo Antônio de Jesus 0, Cabaceira do Paraguaçu 1, Cachoeira 2, Itaberaba 0, Tucano 2. Os próximos jogos do Campeonato Intermunicipal de Futebol, quartas de final, jogos de ida já domingo: Santo Antônio de Jesus e Coraci, Cachoeira e Simões Filho, Tucano e Castro Alves, e Santo Amaro recebendo a seleção de Uruçuca. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana a todos, bom dia!
Valeu, Edenildo Braga! Amanhã a gente se encontra em mais uma edição do nosso Bola Dentro. Logo mais às 18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano. Rolando aqui!
2,9! Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
E vamos no nosso Zap Zap. Espaço aberto pro povo. 10 minutinhos para as 7. Olha, bom dia, Marinho Santos Escapita. Sexta-feira à tarde, na estrada, né, do Japu, por volta das 5 horas, fui assaltado. Próximo aí, a BR Nova. Levaram a moto, celular, o vado lá do sítio Recanto da Mata. É, que situação, Evado. Tô vendo a foto aqui da moto NYS6100 vermelha. Quem tiver informações, entre em contato aqui no Tropa de Elite. Vá do lado do Recanto. Vamos lá, tem áudios. O povo participa, o povo fala. Bom dia, Ratinho Menezes. Alô, Ratinho.
Salve, salve, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Bom dia ao programa Tropa de Elite, a metralhadora do sucesso na nossa região. Bem, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Eu venho aqui, amigo, pedir carecidamente a CEINFRA, ao Gabriel, que, por favor, que faça duas faixas elevadas ali no, na Avenida Baitaba, próxima ali à Lua, na tunelaria, e lá na frente, próximo ao posto Arnaldo Carvalho, que as pessoas constantemente vêm reclamando ali, pedindo, né, para que se faça ali uma faixa. Tem hora que as pessoas não conseguem atravessar, porque é carro para lá, é carro para cá. Eu já fiz vídeo, já presenciei. Aí eu quero pedir ao Gabriel, constantemente, com a Secretaria de Trânsito, a Cláudio Cardoso, que se faça ali uma faixa de pedestre. Outra coisa também, Gabriel, os acessos ali para os pedestres passar tá ruim. As pessoas têm que estar transitando pelo meio da pista. E isso pode acontecer um acidente como já aconteceu ali, pessoas atropeladas, acidente de moto. Então, prefeito Rodrigo Júnior, meu irmão, nós andamos por ali em campanha e eu peço ao senhor, né, que dê uma andadinha por ali, já que vai fazer o Parque Infantil, a praça, mas que venha para cá também fazer esse acesso, essa questão da faixa levada para dar segurança aos pedestres. Que ali transita, que eu também transito, viu? E tamo junto, prefeito! Prá!
Valeu, Ratinho! Samurai,
bom dia! Autoridades da comunicação baiana! Saudações corintianas! Tenham todos, uma semana abençoada, cheia de paz, alegria, felicidade e realizações. Que papai do céu nos abençoe! Todos ligados no melhor do sul da Bahia.
Valeu.
Eu digo, Tropa de Elite. Aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Assol.
Um abraço para você, Samurai, o homem da estrada.
Bom dia, Robert Scarpita, Marinho Santos, Marcos Souza.
Fala, Marcos. Passando
para desejar uma ótima semana aí a todos. Um abraço aí para Érico Matos, meu amigão aí, meu brother.
Tá de cabeça inchada hoje, ele, viu?
E o pessoal lá da APLB de Itacaré. Gratidão sempre. Tamo juntos.
Valeu,
uma ótima
Marcos.
Semana a todos.
Segundo, Dona Tereza.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos.
Bom dia.
Passando para não só pedir, mas agradecer também, né? Gratidão a Deus, primeiramente, e a vocês aí na Gabriela FM. Um abraço, amigos. Muito obrigado mesmo pela força aí, viu?
Problema resolvido,
né? Quero mandar,
né,
um alô especial para o meu sobrinho Gilson, que não perde também o Tropa de Elite no Novo Coto. Um abraço, Gilson. E a todos os ouvintes da Gabriela FM.
Valeu!
E para especialmente vocês, meus amigos. Muito obrigado mesmo, viu? Um abraço muito especial para vocês.
Conte com a gente, viu, Dona Tereza? Estamos aqui para ajudar o programa cumprindo o seu papel. Eu acho que é isso que fortalece a gente. Olha, o motoboy foi agredido com a ajuda de outros motoqueiros, viu, seu repórter? O administrador de um Aras que agrediu aí o motoboy no momento em que o mesmo foi entregar as marmitas aos funcionários. Que situação. Mais amor no coração, meu povo. Vamos trazer a Nádia Almeida. Daqui a pouquinho tem entrevista. Ele já está aqui ao vivo nos estúdios Gabriela FM. Nosso querido Oswaldo Jorge, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. E será aí o nosso entrevistado de hoje aqui na Metralhadora da Informação. Nath Almeida chegando com mais um Giro Regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa segunda-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Buerarema, a PM apreende veículo com som automotivo abusivo. Na madrugada do último sábado, policiais militares do 15º Batalhão foram acionados pela SICOM para averiguar uma denúncia de som automotivo abusivo no bairro São Bento. Ao chegar ao local, a guarnição identificou o veículo responsável pelo som em volume excessivo. Durante a abordagem, ao consultar o sistema, foi constatado que o condutor não possuía carteira nacional de habilitação e que o automóvel apresentava licenciamento em atraso e bloqueio junto à Cefaz. Diante das irregularidades, o veículo foi retirado e removido ao pátio conforme as medidas administrativas cabíveis. Também na cidade de Buerarema, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura, em parceria com o Consórcio Intermunicipal da Mata Atlântica, realizou na última sexta-feira a assinatura dos contratos das moradias do programa Minha Casa Minha Vida Rural. Ao todo, 79 famílias das comunidades rurais foram beneficiadas, concretizando aí o sonho da casa própria, Robertinho Escarpita e Marion Santos. Por hoje só, fico por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath! Tchau, tchau. Um abraço para você, beijo enorme, alegria sempre, viu, Nath Almeida? Olha quem foi na prainha ali do Morro de Pernambuco nesse final de semana, já pôde ver, né, as melhorias chegaram, né, lá no Morro. É uma das praias mais belas de Ilhéus, inclusive no Instagram aí da prefeitura. O prefeito Valderico Júnior fez um post muito interessante. Tem muito ilhéense que não conhece a prainha do Morro de Pernambuco, viu? Prainha maravilhosa. A Praia da Concha, né, deu um grau muito bacana. Parabéns aí à equipe da Secretaria de Serviços Urbanos, chegando bonito lá, viu? Bom, vamos pro faturamento, até as 8, Tropa tá no ar, oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Chau Autopeças, Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico. Sai daí não, na volta do Tropa tem entrevista, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus é o nosso convidado de hoje. Aqui a notícia chega primeiro.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita. Bom
dia, bom dia. 7:10 na Bahia, 7:10, seu repórter, a cidade acompanha a partir de agora essa entrevista, não é isso?
É Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. Grave crise financeira que a instituição sempre está enfrentando. O provedor Oswaldo Jorge está aqui ao vivo nos estúdios da Gabriela FM, acompanhado de Roberto Santana, nosso brother, nosso amigo. Oswaldo, bom dia, seja bem-vindo aos estúdios da Gabriela, ao programa Tropa de Elite.
Bom dia, Mário Santo, bom dia, Robertinho Escapita, meu amigo Roberto aqui. Queria dar um bom dia especial, né, às guerreiras e os guerreiros do Hospital São José e aos ouvintes aqui do programa Tropa de Elite.
Bom, Oswaldo Jorge, para a gente começar, qual é a atual situação hoje da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, Hospital São José?
Então, vamos lá, Robertinho. Não é boa, né? Nós estamos com uma situação realmente ruim. Nós estamos assim com os contratos venceram, né? Inércia da direção anterior. Os contratos venceram e a gente está sem receber alguns repasses, né? Como por exemplo do Estado, alguns também até da prefeitura que vem pagando por indenização, mas com mais dificuldade porque os contratos venceram. Então, tem um exemplo, temos que ter mais de 80 dias que a gente não recebe um centavo do Estado. Então, isso tem complicado, mas porque o Estado não quer pagar, não, contratos que venceram. Então, a situação não é boa, a gente já fez aí um dever de casa, né? Enxugamos alguma coisa, vou passar números aqui para você. Mas assim, a situação não é fácil, nós estamos muito preocupados realmente, né, com a continuidade do serviço do Hospital São José.
Tem quanto tempo que você assumiu a provedoria?
Provedoria.
Quanto tempo?
Eu assumi a provedoria dia 17 de julho de 2025. Então, 3 meses. Né, 3 meses fez agora dia 17 de outubro.
E por que não buscou renovar os contratos? Que está dependendo de quê?
Com certeza, né? Quando nós tomamos conhecimento, era no dia 28 de junho, eu ainda vice, soube que os contratos estavam vencidos, porque eu não tinha muito acesso. Eu fui para Salvador, né, com a técnica do hospital, e já demos continuidade para a renovação do contrato. A fiscalização teve aqui e tinha algumas adequações para se fazer no hospital, como acho que vocês viram aí que foi divulgado. Já reformamos um pavilhão com recursos próprios. Fomos nós que reformamos aquilo ali com recursos próprios. Já transferimos os pacientes para esse novo pavilhão, que são os pacientes oncológicos, né, os pacientes do leito de retaguardas. Então, assim, agora que o Estado já vai mandar, né, a nova fiscalização para ver as nossas adequações que já foram feitas para renovar o contrato.
Essas adequações foram solicitadas pela Secretaria de Saúde do Estado, não é isso?
Sim.
Para poder renovar os contratos.
Exatamente, Robertinho. Para poder renovar o contrato, né, principalmente a oncologia, tinha que fazer essas adequações que infelizmente deixaram assim... destruíram, na verdade, né? Ficou realmente muito ruim, mas agora, graças ao bom Deus, tá lá, você vê que os pacientes estão sendo tratados, internados com dignidade, principalmente o da oncologia.
A gente sabe da questão do atraso de salários. Eu tenho uma curiosidade. Hoje, qual é o valor da folha de pagamento da Santa Casa ao Hospital São José?
Bom, Robertinho, eu vou começar a falar aqui, rápido, né? De quando nós pegamos em janeiro, quando nós assumimos a direção, né, que eu era vice-provedor, como vocês sabem, né, o provedor era Frânio. A folha do hospital em janeiro era 1.140.000. Só 140 mil era uma folha extra que era paga por fora, que essa em fevereiro foi logo suspensa. Né, isso aí ainda... Na época de...
Por que era paga por fora, esses 140 mil?
As pessoas tinham o salário, né, no contra-cheque, e se tinha uma folha de 140 mil que era pago por fora. Né? Assim, o motivo, a gente está, né, tá tentando agora saber ainda qual era esse motivo, mas eu sei que tinha essa folha extra, que chamava-se folha de assessores. Tinha alguns assessores, realmente, né, que prestavam serviço, mas... A maior parte do dinheiro era para pessoas realmente que recebia na folha o pagamento e recebia também nessa folha extra. Então, em fevereiro, essa folha já caiu para 940 mil reais. E hoje, essa folha já caiu para 700 mil reais. Do dia 17 de julho para cá, a gente já reduziu essa folha para 700 mil reais. Mas o que é que acontece, né? Porque assim, hoje vocês gastam só com folha 700 mil reais? Não, porque a gente ainda vem pagando, mesmo das pessoas que nós demitimos, nós ainda estamos pagando o salário desses 3 meses que atrasam. A gente vem cumprindo o salário, mas herdamos, né? Esses 3 meses foi herança da gestão anterior, que até hoje a gente está lutando aí, mas sem conseguir botar em dia esse salário.
No momento, quantos meses de atraso a Santa Casa deve aos trabalhadores?
Nós temos uma parte, que, né, porque a gente pagou uma parte da folha, 2 salários já vencendo o terceiro, e a outra parte, que tem um salário maior, já 3 meses de salário vencido.
Por falar em salário, procede a informação de super salários para membros da diretoria anterior, Oswaldo?
Eu não vou dizer super, Robertinho, eu vou dizer megas. Existia sim, né? Muitos salários que hoje não existe mais.
Em média quanto? Qual seria o maior salário desses supers aí que estão, desses mega?
50 mil, é, 35 mil, 27 mil, 17 mil. Então tinha esses salários, né, é, na Santa Casa. Mas hoje, graças a Deus, isso não existe mais lá na Santa Casa.
E as emendas, as emendas parlamentares eram repassadas para a Santa Casa de Misericórdia.
A gente fez um checklist aqui, viu? Vários, né, deputados, é, estadual, federal, destinando emendas para a Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus.
Robertinho e Marinho, eu até agora, do dia 17 de julho para cá, eu não recebi nem uma emenda. Quero deixar bem claro que a gestão nossa aqui, é, não recebemos nenhuma emenda. Temos uma emenda na prefeitura para receber, mas esse dinheiro chegou na prefeitura dia 16, com mais precisão de setembro, mas até agora não conseguimos receber, né, devido à burocracia, que hoje realmente está muito mais difícil receber das emendas que foi destinada pelo deputado Márcio Marinho. Mas até agora não chegou à Santa Casa, né? Inclusive estamos fazendo todo o processo para ver se recebemos, né, talvez ainda essa semana.
Anteriormente as emendas caíam na conta da Santa Casa ou sempre foi dessa forma, via prefeitura?
Bom, devido assim, como existe uma inadimplência da Santa Casa, né, do Hospital São José, é, então não tem certidão negativa. Então para vocês receberem a emenda direto para a conta do hospital, você tem que ter certidão negativa. Como não tem, é, recebe-se através de uma liminar que vai esse dinheiro para a prefeitura e a prefeitura repassa para o hospital. Teve emendas, né? É, emendas na gestão anterior? Sim, emendas. Eu, sinceramente, lhe dizer um valor exato, eu não tenho, porque a gente está buscando isso.
E as emendas foram repassadas pela prefeitura ao hospital e quem recebia? Quem recebeu?
Quem recebeu foi o hospital, né? Porque se a emenda vem para a emenda vem para a prefeitura e a prefeitura repassa para o hospital. É, no final de dezembro, inclusive, até hoje nós não conseguimos receber uma emenda que veio destinada para o hospital no mês de dezembro. E terminou o ano, nós não conseguimos receber, e a gestão atual, né, eu acho que está colocando que vai fazer, né, auditoria, eu até acho, concordo, né, a gente sabe, a gente está com essa dificuldade, porque é, tanto a produção do mês de dezembro, quanto essa emenda que tinha lá, nós não conseguimos receber, porque a gestão, a Secretaria de Saúde, quer fazer auditoria nessa emenda, quer fazer auditoria nessa produção e por isso nós recebemos. Agora, as emendas anterior a isso, né, a gente sabe que teve muitas emendas. Se você me perguntar quem foi aqui, os deputados que mandaram, eu não sei. Né, as únicas
tem uma
emendas...
lista aqui de alguns deputados, né, por exemplo, a deputada Rogéria Santos, R$1 milhão para o Hospital São José.
Sim.
É, teve aqui a deputada Soane Galvão, a deputada estadual Soane Galvão. Destinou R$1.379.720.
Exato.
Você viu esse saldo na conta lá da Santa Casa quando você chegou?
Não, não tinha esse saldo quando nós assumimos em janeiro, né, já com essa dificuldade de pagamento, então nunca teve esse saldo, né, de janeiro para cá, realmente, né, mesmo na gestão do provedor Afrânio, não tinha realmente esse dinheiro em casa.
As emendas repassadas pelo governo federal é verba carimbada e serão investigadas pela Polícia Federal.
Sim, Marinho Santo. Vocês até na semana passada colocaram sobre auditoria. Eu, desde quando nós sentamos, e Roberto está aqui do meu lado de testemunha, que quando nós sentamos para fazer a chapa, para concorrer às eleições da Santa Casa, nós combinamos, né, fizemos um acordo entre nós, eu, Afrânio, Roberto, Sérgio, que nós íamos fazer auditoria na Santa Casa. Mas, infelizmente, não conseguimos fazer em janeiro, nem fevereiro, nem março, nem abril. E julho, quando a gente assume, a gente também não teve condições de fazer, porque a auditoria mais barata que nós conseguimos foi R$500 mil. Então, assim, eu
500
não...
500 mil reais.
Foi uma,
fazer uma operação pente fino.
Pente fino, né?
E é caro, viu?
É
fazer
caro,
auditoria.
Né? Mas, assim, a gente precisa fazer essa auditoria. Inclusive, numa reunião que eu tive com o prefeito, pedi ao prefeito, né, para se ele teria uma equipe de auditoria para fazer essa auditoria. Mas também a gente sabe a situação que a prefeitura vem passando. Né? Ele não descartou de nos dar, né, assim, uma auditoria, porque hoje a situação que a Santa Casa se encontra, a gente não tem condições de pagar uma auditoria dessa. Nós não temos profissionais no hospital para fazer uma auditoria dessa. Entendeu? Mas assim, mas para mim não vai adiantar, vai resolver um grande problema, porque a própria Polícia Federal está investigando isso.
Mas, então procede a informação de que já está em posse da Polícia Federal uma farta documentação da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus de gestões passadas. Procede?
Sim, procede, sim. É, no início de 2023, 2024, a Polícia Federal solicitou documentações do hospital e foi dado todos os documentos que se necessários. E também nós assumimos, a partir do dia 17 de julho, nós nos colocamos à disposição da Polícia Federal, porque para evitar a busca e apreensão, o hospital já vinha passando por uma descredibilidade muito grande, polícia na porta, nós nos colocamos à disposição da Polícia Federal, né, a pessoa do Dr. Gregório, que a Santa Casa está aberta tanto para o Dr. Gregório como o Ministério Público também estadual, que já tivemos com a
promotora,
esqueci o nome dela aqui agora, já tivemos com ela também, passamos todo o quadro do que a gente tem conhecimento. Amanhã, por exemplo, mesmo, estamos com o Dr. Pedro no Ministério Público Federal, também dando conhecimento tudo a ele, até porque, Robertinho e Marinho, a gente está aí com um certo medo que a Santa Casa venha fechar. Então, estou chamando a atenção de todas as autoridades da cidade, né, para que a gente fique bem atento, porque eu vou falar também para vocês aqui um pouco, e se o hospital vir fechar, o que pode acontecer, Léo? Pode acontecer um caos em Léo se o Hospital São José vir fechar, e eu vou explicar aqui por quê.
Explica. Agora, o Afrânio estava no barco, assumiu, foi pro provedor, você era o vice-provedor. Por que Afrânio desceu, ele pulou do barco, porque com medo, temendo alguma coisa?
Bom, Marinho, eu não posso acusar de ele estar com medo de alguma coisa, mas assim, acho que ele teve realmente alguma dificuldade, inclusive problema de saúde, né? Mas eu acho que, me perdoe vocês, os ouvintes, mas eu acho que só ele mesmo
é que pode, né, responder isso.
Para responder uma pergunta dessa, ele colocou numa matéria que ele colocou na imprensa, né, que Forças Ocultas tinha feito, né, com que ele sair. Eu quero dizer que a gente não vai ter Forças Ocultas.
Oswaldo não tem negócio de
não força vai ter Forças Ocultas.
Você tem medo de Forças Ocultas, Mariano Santos?
Se tiver alguma Forças Ocultas lá, nós vamos passar o trator por cima. Eu, junto com essa diretoria, junto com os trabalhadores do São José, nós vamos passar o trator.
Você já recebeu algum tipo de ameaças?
Ó, Marinho, indiretamente não, né? Mas sempre tem aqueles recadinhos, né? Desculpa aqui, cuidado, né? Não ande em certo lugar, assim, mas Deus sempre meu protetor, vai me proteger. E vou dizer bem sincero a vocês: se for para salvar a Santa Casa, eu acho que Deus vai estar me resguardando, e não tenho medo de morrer por causa disso. Se for para morrer, nós vamos morrer, mas
Oswaldo,
vamos tentar salvar a Santa Casa.
O que é que pode acontecer se a Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, o Hospital São José, encerrar suas atividades, fechar as portas?
Robertinho, eu queria passar para vocês aqui o seguinte. Eu quero começar pela oncologia. Só o Hospital São José tem atendimento oncológico pelo SUS. A gente atende em média de... Você que está aqui em 2024 mesmo com a baixa produção, né? 1.800 pacientes foram atendidos, né, no ano de 2024. Que tiveram acompanhamento, né, diário. 5.910 pacientes tratados com quimioterapia no ano passado. A gente já tem um desse ano, mas só tem no primeiro semestre, que a gente pode colocar também. São em torno de 30 cirurgias oncológicas, né, por ano. e que esse ano já aumentou muito mais, que infelizmente essa doença vem, né, cada dia que passa, né, atingindo mais pessoas. E a gente atende, olha, atenção, a gente atende 29 municípios. Então, assim, o hospital vindo encerrar suas atividades hoje é complicado. A gente fez no ano passado 1000 biópsias, né? 1000 biópsias lá no Hospital São José. E quero me referir também ao banco de sangue. Se o hospital fechar, o banco de sangue também vem fechar. Então, para vocês terem uma ideia, o banco de sangue fechando, o Costa não vai fazer cirurgias, principalmente cirurgias de grande de porte, né? O Vida não vai fazer cirurgia. O Hospital de Ilhéus não vai fazer cirurgia. O Hospital de Camacan, Hospital de Una, que todo esse sangue que nós temos é distribuído pelo Hospital São José via SUS. A gente não recebe nada desses hospitais, exceto o Hospital de Ilhéus, né, que com particulares, aí sim é pago uma taxa por bolsa. Mas assim, para você ver o que pode vir a acontecer, que até montar outro banco de sangue até na cidade é complicado. Então a gente está chamando a atenção de toda a autoridade. Se existia, né, que existe grande possibilidade, muitos indícios de desvio lá, não tem mais. Agora, você me pergunta, Oswaldo, por que você diminuiu a folha nessa situação e continua atrasado? Eu acabei de explicar que a gente ainda vem pagando esses salários atrasados. Então a gente só vai se livrar desse valor dessa folha mesmo lá para o mês de dezembro.
Os super salários acabaram, né?
Super salário acabaram, sem dúvida nenhuma.
Salários, né? Você se refere, são...
O salário das pessoas que foram demitidas, atrasado, que nós temos obrigação de pagar, né? E aí rescisões também, porque tem saído muita gente, né? Tem mais do que a gente demitiu também, mas algumas pessoas vêm saindo.
Então, o que estava terceirizado, a exemplo da UTI, do laboratório, continua terceirizado?
Rapaz, graças a Deus, hoje a UTI já é do Hospital São José. Nós retomamos a UTI, nós retomamos o laboratório, né? Hoje não é mais terceirizado. Existia, assim, grandes complicações, né? Principalmente no laboratório, que também está sendo investigado, né? Está sendo investigado também pela polícia. A UTI não, a UTI a gente não tem esse problema, mas a Santa Casa resolveu absorver para ela, porque a gente precisa atender melhor os pacientes do SUS, mais SUS, apesar que nós estamos já nesse novo contrato que nós falamos com o Estado, tentando aumentar os leitos de UTI para o SUS. Né? Hoje, com pouco conhecimento que tenho, mas entendo que o SUS hoje poderá ser a salvação da Santa Casa, se a gente fizer todo o nosso deverzinho de casa. Então, a gente vem, né? Cada dia que passa, a gente vai e vamos buscar outros também que foram terceirizados de uma maneira lá atrás que a gente não sabe, não entende por quê, né? Mas às vezes até entendendo porque foram os serviços todos terceirizados. Mas hoje a oncologia já é do hospital, o laboratório é do hospital,
a UTI.
E a UTI é do hospital.
Bom, como é que está o convênio com a prefeitura até hoje aí? Quanto de repasse já foi feito da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus para a Santa Casa?
Vocês colocaram aí no início do programa, né? Eu estava ouvindo, quase 8 milhões. Sim. Realmente, colocaram um pouquinho a mais aí na informação, mas é quase isso realmente, né? Nós recebemos em torno de 7 milhões e 300, mais ou menos isso, mas em compensação nós prestamos quase 9 milhões já de serviço para a prefeitura, né? Tem uma diferença aí para receber, né, que a gente está aí buscando receber, mas a prefeitura também, com os problemas que está tendo lá, mas aos poucos, né, vem pagando.
Você tem tido diálogo com a secretária Sonilda?
Sim, sim, sim. Nós temos nos reunido muito, né? Sexta-feira mesmo, sentamos. O que hoje acontece pior, que eu já falei para vocês, são os contratos. O Estado vai nos pagar, mas vai pagar por indenização. Então, por indenização, é uma burocracia muito grande. como tem algumas coisas pela prefeitura também que são pagas por indenização por não ter o contrato. Então, nós já estamos, essa semana tem o compromisso nosso, tanto da secretária quanto nós da Santa Casa, de assinar esse contrato. Esse contrato já está no nosso e-mail para a gente sentar com os técnicos agora, vamos sentar hoje já, porque hoje também é, né, ponto facultativo na prefeitura e amanhã é feriado.
Dia do servidor.
Mas logo quarta-feira nós estamos dando já o feedback para a prefeitura para que a gente assine esse contrato. Então, assinando o contrato para realmente receber as verbas que a prefeitura nos repassa, fica tudo mais fácil.
Bom, estou recebendo a informação aqui também que tem uma emenda do Jorge Sola, né, para o Banco de Sangue. O vereador Adilson José aqui, inclusive, já está prometendo uma audiência pública para discutir essa questão da Santa Casa. 315 mil reais, né?
É pouco dinheiro.
Já na conta da prefeitura para o Banco de Sangue. Para o Banco de Sangue, né?
Banco de Sangue.
O Banco de Sangue. É do seu conhecimento isso, Oswaldo?
Olha, eu realmente não tive assim, a informação se essa do Banco de Sangue. Eu tenho conhecimento de outra do deputado Sola. Eu tenho um conhecimento que já está na prefeitura, que é uma emenda de 500 mil reais, que é para fazer cirurgia de balão, plantar balões. Então, essa emenda de 500 mil reais que está na prefeitura não é da Santa Casa. Nós vamos prestar o serviço, vai ficar a parcela. Né? Para ser bem claro que na Santa Casa hoje não tem nada escondido, nós vamos ficar, desses 500 mil, a gente fica em torno de 90 mil reais para o hospital. Mas essa aí do Banco de Sangue pode ter sido coisa aí.
315 mil, coisa recente, né?
Pode ter sido resistente.
Você teve com o deputado, não teve?
Tive sim com o Jorge Sola. Eu já estou na terceira reunião com o Jorge Sola. Né? E Jorge Sola vem nos ajudando muito. Tem uma de 200 mil reais também. De Sola, mas que ainda não chegou na prefeitura.
E aquele deputado Scarpita, Antônio Brito, que era o pai, o bambambam bam, bam das Santa Casas de Misericórdia. Não tem nenhuma emenda de Antônio Brito?
Já?
Eu tive com, se eu não me engano, é Kleber, o chefe de gabinete dele em Salvador, logo aí no início do mês de agosto. Prometeu, né? Emendas também para Santa Casa. Realmente eu sei que ele sempre colaborou muito com a Santa Casa. Mas até agora, as emendas que nos chegou o conhecimento é essa do deputado Márcio Marinho, de 1 milhão, que estamos aí para receber, né? Que aí vamos. Essa emenda não paga salário, né? Deixar isso bem claro. Essa emenda a gente só paga serviços médicos e medicamento, mas vai assim nos dar um suspiro muito grande.
Você
esse
pode
dinheiro,
comprar medicamento, todo insumo, né, para atender as necessidades, né,
medicamento mesmo.
Nós estamos... A caixa preta você está abrindo, né? Eu estou percebendo que você está abrindo a caixa preta da Santa Casa de Misericórdia.
Ou preta ou branca, a caixa está aberta, entendeu? Robertinho e ouvinte da carta aberta. Qualquer
você está ganhando quanto para assumir essa ser provedor da Santa
Muita
Casa?
Muita dor de cabeça, né? E trabalho.
Até agora, nem um centavo, nem eu, nem nenhum diretor.
Custo zero?
Dessa gestão. Né? Estamos lá abertos para quem quiser ver documentação. A gente tem o seguinte, que às vezes a gente entra nas coisas e a gente fala, meu Deus, está acontecendo mesmo isso, mas às vezes é Deus que prepara a gente. Vocês sabem, Marinho Santo, sabe mesmo que aqui eu não estava nem em Léo nos últimos anos, né? E vim para aqui. E caio lá como provedor na Santa Casa. Então, se Deus me deu essa missão, nós vamos cumprir. Esperamos salvar o hospital. Tenho fé, né? É uma luta diária. Né?
Agora, esse volume de dinheiro que foi desviado, ninguém vai ser preso.
A gente vai aguardar o trabalho agora da Polícia Federal.
Vamos aguardar para ver se vai acontecer prisões.
Doutor Gregório é o delegado-chefe da Polícia Federal em Ilhéus, né? Já está em posse de uma farta documentação e a gente vai seguir aguardando. Oswaldo, agradecer sua presença, mais uma vez registrar aqui a presença do nosso querido Roberto Santana, jornalista, Folha da Praia, que está também dando a contribuição lá na Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. Desejar boa sorte para vocês e conte conosco. Tropa de Elite é um programa que veste Ilhéus, né? Ajuda Ilhéus, e você conte com o nosso apoio aqui para tudo, né? Tudo que for em prol para salvar a Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus.
Eu agradeço a vocês, viu? Eu agradeço aí a rádio que está aberta e também me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, chamar a gente vem aqui. Por que eu não tinha vindo ainda? Meu sonho era vir aqui com os salários pagos, com os salários em dias. Mas não deu, teve alguns questionamentos, então a gente estamos aqui. Mas a gente quer agradecer realmente o espaço aqui, estamos à disposição, viu?
Já fica o convite para quando o salário estiver tudo em dia, você voltar no Tropa, viu? Para dar essa notícia boa
aqui. Que Deus nos abençoe, que estamos lutando para isso. Amém. Porque, Robertinho, eu quero só fazer uma referência aqui aos trabalhadores do Hospital São José. Aqueles são os heróis. Você pode chegar lá agora, que o pessoal, mesmo com esse atraso de salário, vão lhe receber sorrindo, vão lhe receber alegres, com toda a dificuldade que vem passando. Né? A gente, cada dia que passa ali, a gente olha para aqueles trabalhadores hoje com 3 meses de salário e vê a vontade, né? A qualidade do serviço que a gente presta.
Existe uma previsão de pagamento?
Eu estou esperando receber realmente ainda essa semana, né? Os repasses da prefeitura para poder a gente terminar de quitar mais um mês dos trabalhadores. E eles sabem, eles têm conhecimento hoje de tudo, que o dinheiro que entra lá, todo mundo tem conhecimento. Quando não dá para pagar de vez, é pago os menores salários e assim até a gente concluir com os maiores salários.
Bacana.
Mas estamos lá à disposição de vocês.
Valeu. Essa entrevista você vai poder acompanhar depois no podcast da Gabriela a qualquer momento, a qualquer dia. Parabéns aí. O Oswaldo Jorge, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Elas, aqui no Tropa.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos para Itabuna e mais um giro regional. Manuel Messias está chegando com a metralhadora da informação direto de Itabuna.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu Lava Jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro aí de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta no 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações do último final de semana aqui em Itabuna. E o vice-prefeito de nossa cidade, Júnior Brandão, assumiu oficialmente o cargo de prefeito em exercício desde a última sexta-feira. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município e tem validade entre os dias 25 de outubro a 5 de novembro. A substituição ocorre em razão da viagem internacional do prefeito Augusto Castro, que integrará a delegação do governador Jerônimo Rodrigues, que vai participar do evento Salão do Chocolate, que será realizado em Paris, na França, de amanhã até o dia 2 de novembro. Segundo o decreto, Júnior Brandão está autorizado a exercer todas as atribuições legais e administrativas do cargo de prefeito durante o período de ausência do chefe do executivo, Augusto Castro. Mas antes de passar o bastão para Júnior Brandão, o então prefeito Augusto Castro decretou ponto facultativo nas repartições municipais nesta segunda-feira, hoje, véspera das comemorações do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, amanhã. Isto quer dizer que o expediente municipal somente será retomado na próxima quarta-feira, dia 29, estabelecendo assim o feriadão na Prefeitura Itabunense. Meus amigos, um acidente foi registrado no semianel rodoviário que liga as BRs 415 e 101 aqui em Itabuna. A colisão envolveu uma motocicleta e uma caminhonete modelo Hilux. Com impacto, o motociclista caiu na pista e permaneceu aguardando o atendimento do SAMU 192, que foi acionado para prestar socorro e encaminhá-lo ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, Quality Hospitalar. onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. Sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro, estofador, e os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Na hora 7h47, daqui a pouquinho, último giro regional com Paulo José chegando no Tropa, hein? Daqui a pouquinho. Olha seu repórter Marinho Santos, as ações preventivas, né, que foram feitas aí pela Prefeitura de Ilhéus, evitaram ocorrências graves durante as chuvas. A gente viu aí, né? Através da Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil, inclusive segue monitorando as áreas afetadas pelas chuvas, intensificando as ações preventivas em diversos pontos do município. Nos últimos dias, o acumulado passou de 26 milímetros, com o maior volume concentrado entre as 18 e 21h30 da última quinta-feira, dia 23, totalizando aí 18 milímetros no período noturno. Desde a segunda-feira passada, dia 20, naquela virada de domingo para segunda, o volume de chuva chegou a 86 milímetros em nosso município. Apesar do acumulado expressivo, o município registrou apenas uma ocorrência ali no Alto da Tapera. O caso foi provocado por uma incoerência construtiva na área dos fundos de um imóvel. Não houve registro de desabrigados, desalojados ou inundações, apenas alagamentos pontuais. Falar em alagamento, né? Aquela questão da rede pluvial. Rede pluvial da cidade de Ilhéus, a gente precisa a conscientização das pessoas, de evitar jogar lixo nas ruas, a manutenção constante que a secretaria vem fazendo. Olha, eu tô recebendo aqui bronca, Teotônio Vilela, atenção Coelba, Rua Santa Luzia. A dona Antônia, ela é moradora do bairro Teotônio Vilela, ela tá aqui pedindo pra gente fazer esse apelo aqui a Coelba, uma visita técnica da Coelba na Rua Santa Luzia, Teotônio Vilela. A turma tá passando aí sérios problemas, são fios sobrecarregados, os postes de energia estão sobrecarregados, o fio de alta tensão, e aí acaba sobrecarregando, e isso está passando aí sérios problemas com queda de energia, fios pegando fogo. Então está pedindo ajuda aqui do Tropa de Elite, a gente já manda aí para a Coelba, a área técnica da Coelba, tentar resolver esse problema. Rua Santa Luzia, bairro Teotônio Vilela, seu repórter. Fica difícil, né?
É verdade. O Scarpe, ó, Lucas Souza Rodrigues, ele tem 24 anos, inconformado com o fim do casamento, danificou o apartamento da ex-sogra e ainda ameaçou matar a ex-companheira. O fato ocorrido no bloco 9, residencial Sol e Mar. Lucas chegou na residência da ex-mulher no último sábado, da ex-sogra, para ver o filho e, na oportunidade, tentar reatar o relacionamento. Mas durante a noite, Lucas Souza iniciou intensa discussão, acompanhada de crise de ciúmes, exigindo que a mulher voltasse para ele, o que não aconteceu. Insatisfeito, Lucas danificou a porta, ventilador, televisão no apartamento da ex-sogra e ainda tentou quebrar o aparelho telefone celular da ex-companheira, fazendo ameaças de morte ao falar em alto e bom som: "Você não passa de hoje, vou te matar." Já em Canavieiras, a companhia 71 agiu rápido e prendeu o autor de estupro. Tarde de sábado, a guarnição do pelotão Emprego Tático Operacional, Companhia 71, demonstrou agilidade ao ser acionada. Os policiais se dirigiram ao Hospital Regis Pacheco, lá em Canavieiras, para prestar apoio ao conselho tutelar, onde havia uma criança de 9 anos vítima de estupro de vulnerável. Após coletar informações cruciais com a mãe da vítima sobre o provável paradeiro do autor, os policiais militares da 71, Companhia de Canavieiras, chegou chegando, Scarpe, iniciaram diligências e o indivíduo foi detido, conduzido à delegacia, a primeira DT de Canavieiras.
Esse o Paulo José traz mais detalhes desse caso. Vamos no Zap Zap.
Aqui o povo fala.
Zap Zap do Tropa, Tamires está aqui, olha, bom dia, Tropa de Elite, a bronca hoje é com o descaso da Dona Embasa, vamos fazer 20 dias que está um caos o fornecimento de água aqui no bairro Novo Ilhéus, a água sem cair direito, né, e quando cai é fraca, não dá para fazer os fazeres de casa, armazenar água limpa, né, dão 24 horas para resolver o problema e não resolve. Mas será o Benedito, Rádio Escuta da Embasa. Linha aberta pro povo, Marisa Reis, bom dia.
Bom dia, Scarpita, Mário Santos e ouvintes. Estamos cansadas de tanta violência, cansadas de tanta impunidade, cansadas de fazer mobilizações, de comentar em notas de pesar. Estamos cansadas de sermos alvo da violência desenfreada, do machismo. Estamos cansadas, mas não iremos parar de lutar. Eu gostaria de fazer um apelo enquanto mãe, educadora, avó. Gostaria que as pessoas conscientizassem suas crianças, seus filhos, suas filhas, seus netos, suas netas, crianças, sobre a dependência emocional. As crianças de hoje são a nossa esperança. Que elas entendam, principalmente os meninos, entendam que o ser humano não é objeto, que ninguém tem a posse de ninguém, que o direito à vida é sagrado, que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Sigamos firmes nessa luta e basta de violência, nenhuma mulher a menos. Isso não é só uma frase de efeito, isso é um pedido de socorro. Não aguentamos mais ir para as ruas pedir paz e pedir justiça. E esses homens adoecidos continuarem ceifando vidas.
Desabafo aí da Marisa Reis. Um abraço, Marisa.
Bom dia, Marisa Santos.
Bom dia.
Eu sou Marisa Itajaí, Santa Catarina. Passando para desejar uma boa semana para todos. E, Robertinho, dá uma toalha pro Marinho Santos aí, porque quê, sabadão, mano? Tomou pé no Corinthians.
Pega no pé do
Valeu, recorde, galera. Viu? Boa semana, um abraço.
Valeu,
galera. Chora, Marinho.
Chora, Marinho Santos. Chora.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpetti, os ouvintes do Tropa de Elite. Feliz segunda-feira e uma abençoada semana para nós. Que Deus nos proteja nesse novo dia, nos livre de todo o mal, nossas famílias. Porque tá demais, hein, Deus? Feminicídios a cada dia, violência contra a mulher tá demais, hein, Léo? Basta de feminicídio, né? Que coisa. E aí eu vejo esses encontros, governador, prefeitos, e não se vê falar em segurança pública, né? Só se vê falar em política, hein? Política, 24 horas por dia. Eles só se preocupam com reeleição. Forte abraço a todos, Marrom de Léo.
Valeu, Marrom.
E a rodovia do chocolate continua à deriva.
Verdade, viu? Léo do Sul, que atenção redobrada. Viu?
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita. Aqui quem tá falando é Eduardo. Estou aqui no Quilombo Alto, Terra Nova.
Um abraço.
Manda um abraço aí, Paulo, aqui no Capoeira, na Rua do Meio do Basilo. e para todos aqui do Quilombo Alto, Terra Nova.
Turma do Quilombo aí, Terra Nova, um abraço, obrigado pelo carinho. Bio Lima, ligado no Tropa, Dedéu Soares também no Iguape, Rodrigo lá no Mamoão, um abraço para todos. Amanhã tem festa do servidor a partir das 15h no Centro de Convenções. Agora tem ele, Paulo José, para fechar o Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Outubro Rosa é um chamado ao autoconhecimento e à prevenção. Faça o autoexame, consulte seu médico regularmente e realize a mamografia. O diagnóstico precoce salva vidas. Cuide-se, valorize-se, previna-se. Bom dia a todos, uma ótima semana. Que Deus nos permita viver uma semana produtiva, cheia de descobertas, de emoções, de amor e de confraternização. Vamos então com o nosso giro de notícias, atualizações de momento. A Prefeitura de Canavieiras, por meio do decreto municipal, suspendeu o atendimento nesta segunda-feira, 27, em razão do feriado municipal da próxima terça-feira, amanhã, 28. Com a decisão, o ponto facultativo valerá para todos os órgãos da administração pública municipal, exceto os serviços considerados essenciais, limpeza pública, segurança, saúde, segurança pública, etc. O atendimento ao público em todas as repartições municipais será retomado na quarta-feira, dia 29, nos horários habituais. A medida tem como objetivo permitir a organização administrativa durante o feriado prolongado. Vale ressaltar que a Câmara de Vereadores, também de Canavieiras, reagendou a 13ª sessão ordinária do segundo período legislativo, que ocorreria amanhã, terça-feira, para a próxima quarta-feira, dia 29. Caminhoneiros cogitam suspender abastecimento no sul e extremo sul da Bahia. Um caminhoneiro natural de Camacã, sul da Bahia, e que mora em Eunápolis, na mesma região, conversou com nossa reportagem e disse que está sofrendo muito por conta das péssimas condições da Estrada da Veracel. Um desvio que foi aí utilizado, está sendo utilizado, na verdade, por centenas de trabalhadores e de caminhoneiros, carreteiros, para atender aí ao desvio necessário da BR-101. Segundo o Pimentel, os seus colegas cogitam suspender viagens que necessitem o uso dessa estrada. Reforçou que tais bloqueios e suas eventuais consequências para o abastecimento poderão atingir diretamente o consumidor final e o comércio de produtos de todas as naturezas, incluindo alimentos, medicamentos e combustíveis. O ápice do drama ocorreu ao longo desta sexta-feira última, quando uma carreta escorregou em uma curva, ficou aí atravessada, dependurada em uma barra de proteção. Ele conversou com a nossa reportagem e entrei em contato com ele, com este caminhoneiro, o Sandro, e ele disse que os seus colegas caminhoneiros estão todos aí convencidos de que se não houver uma melhoria significativa na estrada, já que a ponte do Jequitinhonha nem começou ainda as obras, pode demorar muito de sair do papel e de se concretizar. De fato, isso poderá acarretar em sérios prejuízos, e é por isso que esses trabalhadores, temendo pelas suas vidas, porque podem sim sofrer várias consequências, como assaltos, roubos e até tragédias como acidentes, carretas, caminhões que podem sair da estrada, podem deslizar na lama, na poeira, cair na ribanceira e até perderem, né, a sua vida. Então ele disse que os caminhoneiros estão cogitando, estão pensando em fazer paralisações do tipo não trafegar naquela estrada, evitar transportar alimentos, medicamentos, insumos que precisem passar por essa estrada. Então o prejuízo vai ser enorme. Fica um alerta aí para o governo do estado, governo federal e autoridades competentes. Uma matéria completa sobre este caso tem aí no blog Paulo José, no nosso TikTok, no Instagram e no nosso canal no YouTube. José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, Paulo José, um abraço para você, obrigado pela sua participação. Paulo José, amanhã você volta. Olha, seu repórter, programa de amanhã, vamos comentar esse triste episódio, mais uma confusão no aeroporto Jorge Amado, envolvendo aí taxistas e, né, a turma do... aplicativo. Fala que é aplicativo, mas aplicativo tem que tocar no carro, né? Você chama no app e aí toca.
Tá que tá isso aí, viu, Escarpita?
Vai ficar programa de amanhã, viu? Acabou. Renatinho,
acabou, tá, acabou o milho, acabou a pipoca. Um forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
6 horas, tropa até no ar. O oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, já o Autopeças Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico. Amanhã tem mais, hein? Valeu, Deus, valeu, Bahia!
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.